capítulo 19. Vamos ler no capítulo 19. A partir do verso 1. Está dito assim na palavra: Ora, Acabe fez saber a Jezabel todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio, segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta e come, porque demasiado longa te será a viagem. Veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Mas ao que Deus lhes disse: Vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e suave. E ao ouvi-la, Elias cobriu com o rosto a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe dizia: Que fazes aqui, Elias? E respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, buscam minha vida para me tirarem. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, e Abel Meloal, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Todavia, deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Amém, queridos? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa tarde, por estarmos aqui como a tua igreja, Senhor, celebrando o que o Senhor tem feito, celebrando a tua presença, celebrando libertação, celebrando salvação, celebrando um tempo novo, Senhor, celebrando, Senhor, a expansão do teu reino, da tua palavra e da tua igreja na vida de muitas vidas. Nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Senhor, glorificado seja o teu nome. E nós oramos para que neste momento, Senhor, a tua palavra, ungida pelo teu Espírito Santo, continue, ó Deus, a falar conosco, continue a nos ensinar, continue a nos levar, Senhor. Deus, não queremos perder aquilo que o Senhor já nos tem dado, e também não queremos parar, não queremos desanimar. Ah, Senhor, ao contrário, queremos seguir sendo renovados, ah, sendo fortalecidos, sendo desafiados. Queremos seguir, Senhor, olhando para Cristo Jesus, ouvindo a tua voz, voz, discernindo a voz do Espírito Santo e caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Por isso, Senhor, continuamos com os nossos corações abertos para que a Tua luz, para que a Tua verdade toque a nossa vida e nos transforme. Nós oramos, Senhor, para que todos aqui, neste lugar, sejam tocados por Ti, recebam a Tua palavra, recebam a Tua unção, recebam a Tua vida, tenham os olhos abertos, possam discernir, Senhor, as situações espirituais que os cercam, e se levantem em Tua presença, ó Deus, para experimentar a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja nestes dias. Assim nós oramos, Senhor, assim nós cremos e nós Te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, esse texto que nós lemos nos relata a história, ou uma parte da história, do profeta Elias, um homem de Deus, um homem que nascera com um chamado específico de Deus, um homem que já tinha experimentado muito do poder de Deus na sua vida. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ler e conhecer os feitos de Elias, e as suas realizações, as suas experiências. Elias foi aquele homem que profetizou contra Acabe, o rei de Israel, que estava desviado do Senhor, juntamente com a sua mulher, Jezabel. Ele profetizou, ele disse, olha, não vai chover, e a Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu, a fome era extrema, e depois ele profetiza novamente, dizendo que choveria, e veio chuva abundante sobre a terra. Elias foi aquele que multiplicou o azeite da viúva de Sarepta. Deus fez milagres através da vida de Elias. Ele venceu 450 profetas de Baal e também os profetas de Assera. Ele restaurou o altar do Senhor. Ele jogou água sobre o altar e Deus respondeu com fogo. Elias era um homem que conhecia Deus. Elias era um homem chamado por Deus. Elias era um homem chamado para confrontar as trevas. Era um homem chamado para experimentar o poder de Deus em sua vida. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus é um Deus que nos chama. E eu tenho convicção que todos que estão aqui tem um chamado de Deus. Nós não nascemos no mundo por acaso. Nós nascemos porque havia um propósito de Deus para as nossas vidas. E como algumas pessoas testificaram aqui, muitas vezes o diabo tenta roubar o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele tenta nos desviar, ou tenta nos distrair, ou tenta nos fazer esquecer. Mas o fato é, Deus tem um propósito em nossa vida, e este propósito vai determinar se somos pessoas vencedoras ou se somos pessoas derrotadas. Deus tem um propósito na tua vida e quer que você seja um vencedor, amém? Você crê nisso, querido? Fala aí para o teu vizinho, Deus tem um propósito na tua vida e quer que você seja um vencedor. Sabe, mas nós lemos neste texto que Elias começou neste tempo a receber uma pressão, ele começou a receber ameaças. Ameaças do inferno, ameaças de Jezabel, e no coração dele ele começou a ficar com medo. E por causa disso tudo, por causa deste mensageiro de Jezabel, Jezabel mandou um mensageiro dizendo, olha, pode dizer para Elias que eu vou matá-lo, nós vamos persegui-lo, ele será destruído. E por causa deste mensageiro, entra um medo no coração dele, ele se sente cansado. E a gente fica pensando, mas como Elias pôde estar nessa situação? Ele que tinha experimentado já tanta coisa em Deus, ele que tinha experimentado tantos milagres de Deus, ele que tinha experimentado tantas vitórias em Deus. Mas, amados, é uma verdade, as vitórias de ontem, nem mesmo as experiências com Deus de ontem te garantem hoje, ou nos garantem hoje. Porque Deus quer que nós experimentemos da presença dEle todos os dias, amém? Fala aí para o teu vizinho, aquilo que você experimentou ontem, ou no teu passado, não te garante hoje. Diga, o plano de Deus para a tua vida é que você experimente a vitória dEle e a presença dEle todos os dias. Diga assim, é por isso que Jesus Cristo disse, estarei convosco todos os dias, porque todos os dias nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Sua palavra, nós precisamos da Sua vida. E sabe, Elias, naquele momento, ele permite que aquela ameaça, aquele mensageiro, comece a trazer medo ao seu coração. E ele fica com medo. E quando nós nos sentimos medo, quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós recebemos tantas palavras de morte e destruição, quando nós recebemos estas mensagens de que não tem jeito para a nossa vida, de que nós não vamos prevalecer, de que aquilo que nós fizemos não valeu de nada, então este medo vai nos paralisando, este medo vai impedindo a ação de Deus, este medo vai nos desviando do Senhor. Sabe, há muitos mensageiros que vêm contra a nossa vida. Mensageiros do inferno, são situações, são circunstâncias, são dificuldades que constantemente querem chegar para a nossa vida e dizer, olha, você vai perecer. Muitas vezes a mensagem que nós ouvimos é, olha, aquilo que você fez que parecia bom, mas aquilo lá foi em vão. E muitas vezes essas mensagens também dizem assim, olha, fuja dessa situação, não enfrente os seus problemas. E aí acontece o que aconteceu com Elias, quando nós fugimos da situação. Nós acabamos no deserto. Elias fez isso. Ele queria fugir de Jezabel. Eu penso que se Elias se levantasse e tivesse dito assim, quem é essa Jezabel? E quem é esse mensageiro? Eu estou com o Senhor. Ele é o Deus Altíssimo que me deu vitória sobre os profetas de Baal. E eu também terei vitória contra Jezabel. A situação teria sido muito diferente. O poder de Deus certamente levantaria Elias e ele confrontaria Jezabel e teria uma tremenda vitória, mas ele permitiu naquele momento que o medo, que as circunstâncias, que aquela pressão entrasse no seu coração, e ele começou, ao invés de enfrentar aquela dificuldade, ele começou a fugir e ele então vai para o deserto. Sabe, é terrível quando nós estamos no deserto sem saber o que fazer, sem ter esperança do futuro. E quando nós estamos no deserto cansados e desanimados, era assim a condição de Elias. E tantas vezes é assim a nossa condição. Sabe, existem dois tipos de deserto. Tem um deserto que Deus mesmo nos leva para lá. Assim como Jesus, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, a Bíblia diz. Então Jesus não estava no deserto por força dos problemas, mas ele estava no deserto porque o Espírito Santo tinha levado Jesus lá no deserto. Então existem alguns desertos que Deus permite em nossa vida para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos ser amadurecidos. Mas o fato é que quando Deus nos conduz ao deserto, nós temos paz em nosso coração, nós temos alegria em nosso coração, nós temos uma visitação de Deus tremenda. E nós sabemos, lá dentro do nosso coração, que nós estamos no caminho certo. Mas quando nós nos encontramos no deserto, por conta do nosso próprio coração, porque estamos fugindo de situações, ou por causa dos nossos problemas, ou por causa dos nossos pecados, então vai haver desesperança em nosso coração, vai haver cansaço, vai haver apatia, vai haver engano nos nossos corações. E este é o deserto que Elias estava. Ele não estava no deserto por uma direção de Deus, ele estava no deserto porque ele estava enfrentando uma situação muito difícil, e ele então estava tentando fugir daquela situação. E de repente ele se vê ali sem saída, sem esperança do futuro. Ele já começou a achar que tudo aquilo que ele tinha feito não tinha adiantado nada. E ele disse assim para Deus, basta, Senhor, é melhor eu não viver mais, é melhor eu morrer. Eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que os meus pais. Então me tira a vida. E a Bíblia diz que ele deitou debaixo de um arbusto e ficou lá esperando a morte. Sabe, queridos, muitas vezes, e nós temos contemplado uma geração de pessoas assim, onde o diabo vem e manda mensageiros para pressionar, e depois você se encontra num deserto dizendo, Deus, o que eu faço? Acho que não tem mais jeito, acho que eu perdi as esperanças, não tem mais solução para mim. E aí é que nós vemos o tremendo amor de Deus. É aí que nós vemos a graça de Deus. É aí que nós compreendemos a misericórdia de Deus. Porque, sabe, nesses desertos, Deus sempre manda um anjo para nos visitar. Amém? Fala para o teu vizinho isso. No deserto, Deus sempre manda um anjo lá. Aleluia. E lá naquele deserto, Elias também foi visitado. por um anjo de Deus que foi lá levar comida. Elias já estava deitado e ele estava esperando a morte, mas o anjo de Deus vai lá cutucar Elias. O anjo de Deus vai lá incomodar Elias. O anjo de Deus vai lá e dizer: Elias, levanta. Não é tempo de ficar deitado. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem muita coisa a fazer em você. E Elias, como quem estava dizendo o seguinte: olha, me deixa em paz aqui. Não venha me encher paciência. Eu não quero ser incomodado. E está lá o anjo. Eu estava ouvindo alguns testemunhos. E já ouvimos muitos semelhantes a estes. De pessoas, por exemplo, que não queriam ir para o encontro, mas Deus enviou um anjo lá, né, cutucando, enchendo a paciência, sendo até inconveniente, dizendo: não, você tem que ir, você tem que comer uma comida que Deus quer te dar. E a pessoa fala: ah, não dá, eu não quero, não, eu não quero saber disso, não me incomodes mais. Fala para o teu vizinho: quando Deus manda um anjo, não se incomode com esse anjo. Diga assim: perdoa o incômodo dos anjos, porque às vezes eles são bem insistentes, mas fazem isso porque te amam. Amém? Então, tantas vezes Deus manda pessoas à nossa vida, que são como os anjos de Deus, para nos incomodar, para dizer: olha, não é tempo de deitar, não é tempo de pedir a morte, não é tempo de parar, é tempo de começar um novo tempo, é tempo de começar uma nova jornada. Quero dizer que para você, querido, Deus tem uma jornada na sua vida. Amém? Você recebe isso? Deus tem uma jornada. A Bíblia fala em Hebreus 12 que nós temos que deixar de lado é o pecado, e deixar de lado são aquelas coisas que nos embaraçam, mas devemos correr com perseverança a jornada que nos está proposta. Então é isso que nós precisamos ter em nossa vida, nos levantar e entender que Deus tem um caminho para nós, Deus tem uma jornada para nós, Deus tem um destino para você. Você não nasceu aqui nessa terra por obra do acaso, você não nasceu simplesmente por causa da vontade do teu pai e da tua mãe, você nasceu por causa de um plano de Deus, amém? Você é fruto do sonho de Deus, você é produto de um plano que Deus tem, e ninguém nasce nessa terra sem um plano de Deus, amém? Deus tem uma jornada para você, você recebe isso, querido? Aleluia! E sabe, a Bíblia fala que aquele anjo acordou Elias, e ali ele deu pão e uma botija com água, e mesmo assim ele não queria comer. Tinha um pão cozido, quentinho, sobre as brasas, uma botija de água, e ele comeu um pouquinho, ele deitou novamente, mas o anjo acorda novamente, não é? Tem gente que às vezes experimenta um pouquinho de Deus e recobra um pouquinho das forças, mas depois a pessoa tem a tendência de dormir novamente, mas está lá o anjo, para cutucar de novo, para dizer assim: você não vai dormir não, você vai comer mais e vai levantar. Amém? Fala assim para o teu vizinho: se você quiser dormir, o anjo vai te acordar de novo. E você já sabe o que é esse dormir. Esse dormir fala de um sono das coisas espirituais, de estar apático, de estar frio, de estar distante, de estar dormindo para as coisas de Deus. Então eu quero dizer para você, querido, que não basta comer um pouquinho, não basta experimentar um pouquinho da palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, é aquilo que produz força, é aquilo que produz vida dentro de nós, mas nós precisamos comer desta palavra dia após dia, amém? Então não basta comer um pouquinho, tem que comer mais, tem que comer muito a palavra de Deus para você ser fortalecido, porque grande é a tua jornada e você vai ter forças para avançar até o cumprimento pleno do propósito de Deus. Amém? Até cumprir completamente a obra, os alvos que Deus preparou para a tua vida, de maneira que você vai chegar no final e vai dizer: eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Amém? Fala para o teu vizinho: o final é mais importante que o começo. Sabe, a coisa mais importante na Bíblia não é como as pessoas começaram a jornada com Deus, mas é como elas terminaram. Tem muita gente que começou mal a jornada com Deus. Jacó, por exemplo, foi um que começou mal. Ele era um enganador. O nome dele já significava isso, suplantador. Ele começou mal, mas ele terminou bem, porque um dia ele tem um encontro com Deus, a vida dele muda completamente e ele termina como príncipe de Deus. Amém? Fala para o teu vizinho, você tem que terminar como príncipe ou princesa de Deus. Meu amado, não aceite outra coisa. Esse é o teu destino em Deus. Você foi chamado para reinar com Cristo Jesus. Amém? Somos príncipes e princesas do Senhor. Nós somos chamados para terminar bem a nossa história. Porque a nossa história não termina. Ela é eterna. Mas a nossa jornada aqui, nós precisamos ser mais do que vencedores. Sabe, a palavra diz, correi a carreira de tal modo que você alcance o prêmio. Amém? Agora, Saul, por exemplo, foi alguém que começou bem, mas terminou mal. Tem muita gente que começou bem, mas terminou mal. Então, a questão não é como começamos, mas é como terminamos. Você foi chamado para correr uma corrida, uma jornada com Deus e terminar como vencedor. Amém? Fala para o teu vizinho de novo, não aceite outra coisa. Você tem que terminar a tua carreira como vencedor e receber o prêmio. Aleluia. Então veja, o anjo acorda Elias e manda ele comer mais. Disse assim para Elias, Elias, come mais porque a tua jornada vai ser longa. E então ele comeu. E por que ele comeu? Deus permitiu que ele saísse daquele lugar. Deus permitiu que ele saísse daquele deserto. Deus permitiu que ele saísse daquela situação de desânimo, de desesperança, de incredulidade. Então aquela comida que ele recebe dá forças. A Bíblia diz que de uma forma tremenda e sobrenatural, com a força daquela comida, ele comeu e bebeu 40 dias. Ele andou 40 dias e 40 noites porque ele comeu e bebeu aquela comida. Sabe, querido, Deus tem uma comida nestes dias que Ele tem trazido para você. E é isso que eu sinto no meu espírito para dizer, creio que para muitos aqui, a comida que você tem recebido de Deus vai fazer com que você saia desse deserto. Fala assim para o teu vizinho, a palavra de Deus te dá força hoje para se levantar e começar a andar e sair desse deserto em nome de Jesus. Você recebe isso, querido, na sua vida? Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Tem que levantar, tem que andar, tem que dizer, agora eu estou forte. Antes daquela visitação, antes da visitação do anjo, antes de comer e beber, ele estava pedindo a morte, mas depois que ele comeu, ele se levanta forte. E aquela comida fez com que ele caminhasse de uma forma sobrenatural por 40 dias. 40 dias fala de um processo completo. O número 40 fala de um processo na Bíblia. Moisés ficou 40 dias lá no monte. Jesus ficou 40 dias lá no deserto jejuando. E Elias anda 40 dias com a força daquela comida. 40 fala de um processo completo. Então, amado, há um primeiro processo que Deus nestes dias está te dando graça e possibilidade de vencer. Amém? Mas você precisa se levantar. Não retroceda por nada. Eu quero dizer uma coisa para você, não fique nesse deserto por nada. Levante-se e ande, porque a comida que você tem recebido te dá força suficiente para você caminhar até um lugar onde Deus vai falar novamente com você, onde Deus vai liberar a tua vida novamente, até um lugar onde você vai entrar num outro nível, até aquele lugar onde você vai entrar num novo patamar com Deus. Amém? Fala para o teu vizinho novamente para ele não esquecer. Você tem forças para andar até aquele lugar onde Deus vai te levar a um outro nível. Amém? E a Bíblia fala que assim ele caminhou, saiu daquele deserto até chegar a Horebe, o monte de Deus. o lugar onde Deus iria se manifestar a Elias, o lugar onde Deus iria revelar algumas coisas, revelar planos futuros, o lugar onde Deus ia transformá-lo e fortalecê-lo. E a Bíblia fala que ele vai até aquele lugar, ele está caminhando ali com a força daquela comida, e agora, quando ele chega em Horeb, quando ele chega no lugar onde ele receberia algo de Deus, quando ele chega naquele lugar onde há uma promoção de Deus para ele, onde há um novo nível de Deus para ele, onde Deus vai revelar um novo aspecto do propósito da sua vida, sabe o que ele faz? Ele entra numa caverna. A Bíblia diz assim, no versículo 9, ali entrou numa caverna. E eu fiquei pensando, porque o contexto nos mostra que não foi bom Elias ter entrado naquela caverna. O contexto nos mostra que aquela caverna não era o lugar onde Deus gostaria que Elias estivesse. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Ele come aquele pão e bebe daquela água. Isso representa a palavra de Deus. Ele tem forças agora. E ele está ali caminhando na sua jornada. Ele está saindo daquele deserto. E ele está dando passos e mais passos. Ele está dizendo, eu vou para a presença de Deus. E ele está forte por causa daquela comida. E aquele lugarzinho do deserto, aonde ele queria morrer, aonde ele pediu para Deus o levar, aonde ele não queria mais saber dos propósitos de Deus para a sua vida, ali onde ele entregou os pontos, ali onde ele jogou a toalha, aquele lugar está ficando mais longe e mais longe e mais longe. Ele está deixando o deserto para trás, ele está indo em direção a Deus, ele está indo em direção ao monte de Deus, ele está indo onde Deus abre os nossos olhos, onde Deus abre o nosso coração, onde Deus abre a nossa visão, onde Deus se revela, onde Deus fala, onde Deus mostra o propósito que ele tem em nossa vida. Mas quando ele chega naquele lugar, ele entra numa caverna. E eu fiquei pensando, como é que Elias, depois de andar 40 dias e 40 noites, de repente, ele entra numa caverna. Por que que ele entrou naquela caverna? E sabe, queridos, eu preciso dizer isso para você, Elias entrou naquela caverna. Porque existiam ainda coisas que não estavam transformadas na sua vida. Fala isso para o seu vizinho, Elias entrou na caverna. Porque ainda na vida dele tinham coisas que não foram tratadas. E mesmo tendo recebido um impacto de Deus, mesmo tendo recebido uma palavra de Deus, mesmo tendo sido despertados, mesmo quando nós nos levantamos, mesmo quando nós começamos a andar e deixar o deserto para trás, e deixar o lugar de morte para trás, e deixar o lugar de desesperança para trás, de repente, pode acontecer da gente ser inclinado para entrar numa caverna também. Se nós nos inclinamos para a nossa carne, se nós nos inclinarmos para os nossos sentimentos, acaba acontecendo o mesmo conosco. A caverna de Elias, sabe como chamava? Autopiedade. Porque ele achava que só havia sobrado ele. Ele achava que só tinha ele buscando a Deus. Ele achava que só ele era fiel. Ele achou que não tinha mais ninguém. Ele achou que todo Israel tinha se desviado. Ele começou a generalizar. Ele começou a achar que todo mundo estava torto. E ele tinha buscado a Deus, mas não tinha valido a pena. E então havia uma mensagem no seu coração, dizendo, olha aí, coitado de você, você fez tantas coisas, mas agora não vale a pena, porque ninguém está nem aí, e então aquilo que você fez também não adiantou nada. Esta era a caverna que ele entra, a caverna da autopiedade. Mas tem muitas outras cavernas que frequentemente querem vir, estão à nossa frente, e a nossa carne quer fazer com que nós entremos nessas cavernas. Tem a caverna da tristeza, tem a caverna do eu não aguento mais, tem a caverna do julgamento, tem a caverna do espírito crítico, tem a caverna do desânimo, da insatisfação, da rejeição, do negativismo, do pessimismo. Tem tantas cavernas que querem abrir suas portas diante de nós, mesmo quando estamos naquele lugar que Deus quer falar com a gente, Mas de repente lá tem uma caverna e a carne, a nossa carne, os nossos sentimentos, aquelas áreas que ainda não estão tratadas da nossa vida, ficam constantemente dizendo para nós: olha, entra nessa caverna, olha, fique lá dentro, olha, se esconda nesse lugarzinho aí. E o fato é que Elias, ele se inclina para isso, ele entra naquela caverna. E a Bíblia diz que a voz do Senhor, mais uma vez, da misericórdia, a voz do Senhor ecoou naquela caverna. A Bíblia diz no versículo 9: eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, lá dentro da caverna, ele começa a entender uma mensagem de Deus: Elias, que você está fazendo aqui dentro dessa caverna? Quem te mandou entrar nessa caverna? Elias, por que você entrou nessa? E Elias, ele começa a dizer: olha, ah, Senhor, sabe por quê? Porque eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Somente eu fiquei e busco a minha vida para me tirar. Ele começou a querer se justificar diante de Deus, dizer: sabe, Senhor, isso e aquilo outro. E Deus não queria saber de justificação, Deus não queria saber de reclamação, Deus não queria saber daquelas argumentações de Elias. Deus estava dizendo: Elias, sai deste lugar, Elias, sai desta caverna. O Senhor diz para ele, no verso 11: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. Deus estava dizendo: sai desse lugar onde você se escondeu, sai desse lugar escuro, sai desta caverna. No caso de Elias, sai da caverna da autopiedade, sai da caverna da rejeição, sai da caverna do pessimismo, sai da caverna da apatia, sai desse tipo de caverna do espírito crítico, sai deste lugar e se coloca na presença do Senhor e põe-te perante o Senhor, porque Deus vai falar com você. Sabe, queridos, a decisão de sair da caverna não é de Deus, é nossa. Amém? Fala para o teu vizinho assim: Deus manda você sair da caverna, mas Ele não vai te arrancar de lá. Você é que tem que sair. Não importa a sua condição dentro da caverna. Se você acha que está um pouco mal, se você acha que está muito mal, ou se você acha que está até morto dentro da caverna, fala: Deus não vai te tirar de lá. Fala, porque Deus, na pessoa de Jesus, quando Ele foi chamar Lázaro, que estava morto dentro da caverna, Ele não entrou na caverna. Ele disse: Lázaro, vem aqui para fora. Fala assim: então até quem está morto tem que se levantar e sair da caverna, porque Deus está te esperando lá de fora. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Porque dentro da caverna nós não conseguimos discernir a face do Senhor. Nós não conseguimos compreender a voz do Senhor. Nós não conseguimos identificar o que Deus tem para a nossa vida. Dentro da caverna não há luz. Dentro da caverna só há frio. Dentro da caverna só há isolamento. Dentro da caverna há sentimentos confusos. Então Deus fala: sai para a luz, sai para a verdade, sai para a minha palavra, sai para um encontro com que eu quero ter com você. E Elias então, ele sai da caverna. E a Bíblia fala aqui, no versículo 11, que começaram a acontecer algumas coisas. A Bíblia diz que um forte vento, mas era um forte vento mesmo, muito, muito forte, que fendia os montes, abria os montes no meio, que despedaçava as rochas, este forte vento começa a acontecer. Veja, a Bíblia fala assim, que o Senhor passou e um grande, forte vento fendia os montes, Fala assim para você mesmo: o Senhor passou. Sabe, quando Deus passa, quando Deus está se movendo, quando Deus está se manifestando, a primeira coisa que começa a acontecer é que os montes, é que as pedras começam a se despedaçar por causa do forte vento. Imagina você exposto a esse vento. Fecha os teus olhos um pouquinho. Você pode imaginar você exposto a esse vento? Você sai ali na porta daquela caverna, do lugar onde Deus está te arrancando com a verdade dele, com a palavra dele. E você saiu daquele lugar de escuridão, de isolamento, de sentimentos confusos, de desânimo, de sentimento de morte. E você sai ali para fora da caverna, porque Deus havia dito para você sair. E agora você está procurando pelo Senhor. E você não sabe exatamente como o Senhor vai se manifestar na sua vida, o que que ele vai dizer, o que que ele vai fazer. Mas de repente você começa a ouvir o barulho de um vento muito forte. Esse vento está chegando. E você começa a sentir que esse vento vai atingir você. E o vento vem. E toca na sua vida. Pode abrir os olhos, querido. Você pode imaginar esse vento? Vento que despedaça a pedra. Sabe o que esse primeiro vento significa? Quebrantamento. Amém? Fala pro teu vizinho: esse vento é o vento do quebrantamento. Porque quando a Bíblia fala do coração endurecido, fala do coração endurecido como uma pedra, e de repente vem o vento de Deus, um vento que fende os montes, um vento que despedaça as pedras. Então este vento é o vento do quebrantamento. Quando Deus se move, a primeira coisa que ele começa a fazer em nossa vida é o quebrantamento. É vento de Deus, é o mover de Deus. Eu sei que alguns aqui essa semana que foram impactados por Deus, nos próximos dias, você vai começar a ter algumas experiências que nem você entende. De repente você está lá na sua casa e você começa a chorar. Principalmente os homens, amém? E alguém vai dizer, talvez a mulher diga: amor, o que está acontecendo com você? E as lágrimas correndo assim:
eu sei, eu estou sentindo aqui um negócio no meu coração, não sei o que é, não sei, estou pensando na minha vida, estou chorando.
Sabe o que é isso? Quebrantamento. Quebrantamento. Aquela pessoa que você sentia ódio, você não consegue mais ter ódio dela. Quebrantamento. Aquela situação que você tratava de uma forma bruta, violenta, você não consegue mais ser assim. Que é isso? Quebrantamento. Aquela circunstância que você achou que jamais você pediria perdão para aquela pessoa, olharia aquela pessoa nos olhos novamente. Agora você está ali orando: Deus, prepara um momento para mim falar com ela e pedir perdão. Sabe o que é isso? Quebrantamento. Fala para o teu vizinho: é o vento de Deus na pedra. É o vento forte que vem. E esse vento forte vem quebrando toda a dureza. Vem rachando todo monte. Monte aponta para os lugares altos, né? E fala do nosso orgulho. A Bíblia diz, tão interessante isso, que nos dias de Elias, há uma profecia liberada pelo profeta Isaías a respeito do ministério de Elias. E é tão interessante isso, que a Bíblia fala que no ministério de Elias, todo monte alto seria rebaixado. O que está falando desse monte alto? Está falando das pessoas orgulhosas, está falando das pessoas empinadas, todo o orgulho nos dias de Elias, nos dias dessa unção de Deus. Todo monte vai ser aplainado. Por isso que Deus vem lá e dizendo: olha, O monte vai ser rachado no meio. O vento de Deus, o vento do Espírito, vai despedaçar toda a pedra na tua vida, todo lugar endurecido, todo lugar onde a presença de Deus não podia entrar mais, todo lugar onde a palavra de Deus não podia penetrar mais, toda área que estava dura, seca, vai receber o vento de Deus e quebrantamento vai chegar na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, quebrantamento, querido, quebrantamento, quebrantamento. Mas não ficou só no vento. Fala pro teu vizinho, recebe quebrantamento. Fala assim, é tempo de quebrantamento. Mas a Bíblia diz também que vem um terremoto. Fala aí, agora vem um terremoto. Aleluia. Fala aí, Eduardo, pro Luizão, vem terremoto. Vem terremoto. O que significa terremoto, querido? Significa abalo. Significa que Deus vai abalar na sua vida tudo aquilo que não está conforme a vontade dEle. Amém? Sabe, para a gente entender o propósito de Deus, para a gente ter afinidade com o Espírito Santo, para a gente ouvir a voz do Senhor, para a gente estar com Deus face a face, essas coisas precisam acontecer. Essas coisas começam a acontecer primeiro em nossa vida, até que posteriormente nós possamos ouvir a voz de Deus com clareza. Mas depois do vento vem terremoto. Fala para o teu vizinho, pode permitir o terremoto na sua vida, que é bom. Oh, Jesus. E de repente a pessoa fala, eu quero andar com Deus, Senhor, eu estou aqui, eu vou sair dessa caverna, eu já deixei o deserto para trás, eu já andei com a força daquela comida, eu fui impactado por Deus, agora eu estou aqui do lado de fora da caverna, eu quero o Senhor. Vem o vento. Você fala, Jesus, está quebrando tudo. Você sai abraçando, beijando, pedindo perdão, reconciliando e fazendo tudo que precisa e tudo aquilo que faz uma pessoa quebrantar. Dá. Aí você fala, acho que já está bom. Deus fala, não está bom não. Vem o terremoto. Deus vem abalando. Algumas coisas começam a despencar. Há uma palavra na Bíblia, diz, tudo que é abalável vai ser abalado. Aleluia. Tudo que é abalável vai ser abalado. Tem que vir terremoto em nossa vida. Tem que vir terremoto. Às vezes uma pessoa ou uma família que está indo bem, ou acha que está indo bem, mas não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus, o inimigo está ali enganando, 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 de uma forma e de outra, de uma forma e de outra, está lá enganando, está tudo bem. Mas, querido, quando Deus começa a mover e vem um terremoto sobre essas pessoas, tanta coisa começa a acontecer, de repente, aquela estrutura toda cai por terra e as pessoas estão ali olhando uma para a outra, e agora, o que, que a gente vai fazer? Outros, eu não sei, eu estou perdido, eu estou sem direção, o que, que é isso? É terremoto de Deus, é mover de Deus. Deus está dizendo, olha, eu vou abalar tudo que precisa ser abalado. Amém? Você pode deixar Deus abalar na sua vida tudo que precisa ser abalado? Aleluia. A gente fica assim meio perdido no terremoto, mas eu digo para você, o terremoto de Deus é uma das melhores coisas que acontece em nossa vida. Porque aquilo que fica do terremoto é só o que está firmado mesmo. Né? O terremoto nos dá a possibilidade de discernir quais coisas em nossa vida realmente são estabelecidas por Deus. E sabe, as coisas que são estabelecidas por Deus, elas não podem ser abaladas. E se nós estamos estabelecidos em Deus, a palavra diz no Salmo 121, que aquele que confia no Senhor, aquele que está estabelecido em Deus, ele é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquelas coisas na sua vida que estão feitas em Deus, não vão ser abaladas, mas as coisas que não estão no Senhor, são abaladas. Então Deus pode construir aquilo que é firme, aquilo que vai permanecer eternamente. Amém? Aleluia. Terremoto. Aí alguém pensa assim, será que já acabou? Tá bom o vento, tá bom o terremoto. Fala pro teu vizinho, tem mais ainda? Aí vem o fogo. Pode falar assim, misericórdia. E a Bíblia diz aqui que veio um fogo no versículo 11, depois do terremoto, e no verso 12 diz assim: depois do terremoto, um fogo. O que é o fogo? Fogo é para purificação. Amém? Existem coisas na nossa vida que precisam do fogo de Deus. Sabe, quando o fogo de Deus vem em nossa vida, ele faz duas coisas. Uma coisa é consumir e a outra coisa é ativar. Amém? Fogo tanto consome quanto ativa. Aquelas coisas do mundo que estão em nossa vida, as coisas de madeira, de palha, aquelas coisas que são superficiais, aquelas coisas que não têm importância, mas que nós damos tanta importância, aquelas coisas que muitas vezes não são boas, não são uma estrutura boa, mas nós achamos que são. Quando vem o fogo de Deus, consome tudo. Mas tem um outro lado do fogo. Sabe, aquelas coisas que precisam estar aquecidas, aquelas coisas que precisam estar encandecidas, aquelas coisas que precisam estar pegando fogo, mas que já estavam frias. Meu amado, quando vem o fogo de Deus, esse fogo te transforma. Amém? Fala para o teu vizinho, você precisa desse fogo de Deus. Aleluia. Fala assim para você mesmo: Deus, manda o teu fogo para a minha vida. Deus é um fogo consumidor, o Espírito Santo também é fogo. Quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo lá em Atos 2, tinham labaredas como que de fogo sobre a cabeça deles. O Espírito Santo é assim, Deus é assim, ele vem com o fogo dele sobre a nossa vida. E quando o fogo de Deus vem, aquilo que é palha, aquilo que é superficial, aquilo que é engano, vai sendo consumido. Mas outras coisas vão sendo ativadas, o nosso espírito vai sendo ativado, a nossa vida vai sendo ativada, porque Deus é o Deus que faz dos seus ministros, dos seus sacerdotes, dos seus filhos, labaredas de fogo, diz a palavra de Deus. Amém, querido? Fala para o teu vizinho, recebe o fogo de Deus na sua vida. E quando o vento, quando o terremoto e quando o fogo tocam a nossa vida, nós somos transformados para ter um relacionamento muito melhor com Deus. Fala para o teu vizinho assim: deixa Deus quebrar. Diga: deixa Deus abalar e deixa Deus purificar. Porque isso, se isso acontecer em tua vida, você vai ouvir a voz de Deus como nunca. Aleluia. A Bíblia diz assim: depois de tudo isso, dessas três coisas, Elias ouviu a voz de Deus. Claramente. Claramente ele ouve uma voz de Deus. Essa voz fala do testemunho interior. Por que que as pessoas não ouvem a voz de Deus? Por que que muitos crentes não ouvem a voz de Deus? Sabe? Porque não teve ainda o vento. Porque não teve ainda abalo. E porque não teve ainda terremoto nas suas vidas. Porque ainda tem muita coisa que precisa ser transformada. Porque muitas vezes estão dentro da caverna ainda. Mas tenha certeza, querido, depois do vento, depois do abalo, do terremoto e depois do fogo, você ouve a Deus como nunca. Quantos querem ouvir claramente a voz de Deus aqui? Aleluia. E sabe, quando Deus começou a falar com Elias, ele começou a dizer para Elias: Elias, tem muito caminho para percorrer, tem muita coisa para você fazer. Deus começa a falar do futuro, Deus começa a falar dos planos. Deus está falando: olha, você ainda tem que estabelecer pessoas, você ainda vai ungir muita gente, Elias. Ontem nós estávamos no batismo e um irmão chegou para mim contando um testemunho. Ele disse: pastor, em 2001 a minha vida estava toda complicada, estava toda quebrada. Mas sabe, eu recebi uma palavra de Deus no meu coração, e aquela palavra foi me transformando. Ele disse: hoje eu estava aqui batizando pessoas, e enquanto nós estávamos falando, passaram algumas pessoas e o abraçaram, pessoas que são os seus discípulos. Ele disse: olha como Deus é tremendo, em 2001 eu estava com a vida toda quebrada, e agora eu estou aqui batizando pessoas, agora eu estou fazendo discípulos, agora eu estou sendo um instrumento de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, tem muita coisa para Deus fazer na tua vida, você vai tocar muita gente ainda, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você recebe isso? Aleluia. Porque Deus está se movendo na tua vida hoje. Deus está se movendo, Deus está falando com você. Talvez você olhe e fale, puxa vida, eu nem sei se eu estou no deserto ou se eu estou na caverna, onde é que eu estou. Mas eu digo para você, se você decidir de todo o teu coração, permitir que Deus te transforme, permitir que Deus te molde, permitir que a palavra de Deus te restaure, permitir o vento, permitir o abalo, permitir o fogo na sua vida, Deus vai mostrar para você o teu propósito, os planos que Ele tem para você. Tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Tem muita gente que vai ser tocada pela tua vida. Tem muita gente que vai ser discipulada por você. Tem muita gente que vai conhecer o amor de Deus através da sua vida. Porque é isso que o diabo tenta impedir. O diabo tenta impedir o tempo todo que nós cumpramos o propósito de Deus. Sabe, querido, eu quero que você pense sobre isso. O que é que tem tentado te paralisar? Feche os teus olhos por um momento. Eu quero te perguntar isso nesta tarde, querida. Sei que você está sendo tocado por Deus. E esse é um tempo de visitação na sua vida. Mas eu quero que você pense, o que tem tentado te paralisar? Os mensageiros do diabo, do inferno? As dificuldades? O deserto? Ou é a caverna? Eu quero dizer para você, querido. Esse é um tempo do mover de Deus na tua vida. É tempo de se levantar, de se colocar diante da face do Senhor. É tempo de não aceitar nenhuma pressão, nenhuma escravidão mais imposta por Jezabel. E sabe, não importa como você se sinta, talvez você ache, olha, é porque as outras pessoas não sabem o que eu estou vivendo. É porque as outras pessoas não sabem o que eu estou passando. Elas não entendem os meus problemas. Eu quero dizer para você, Elias também se sentia assim. Ele pensava que só ele tinha dificuldade, só ele estava enfrentando aquelas coisas, mas Deus revelou para ele o seguinte: Elias, não é só você não, eu tenho mais 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, que não dobraram seu joelho a Baal, que não beijaram. Baal era um demônio daquela época que as pessoas o seguiam. Ele falou, tem mais 7.000 que estão enfrentando as mesmas lutas que você, mas Elias tem uma coisa, eles estão enfrentando e estão vencendo. Eu tenho muitos vencedores, Deus estava dizendo, eu tenho muitas pessoas fiéis, eu tenho muitas pessoas que estão por aí enfrentando as lutas, mas com a minha graça estão vencendo. E eu quero dizer para você, nesta tarde você vai vencer também, em nome de Jesus. Se coloque de pé, querido, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero fazer dois apelos hoje. Nós vamos fazer dois apelos aqui. O primeiro é para que você decida de todo o teu coração se levantar na presença do Senhor. Você que já tem o Senhor na sua vida, você que já recebeu o Senhor Jesus, mas você sabe que às vezes na caminhada vem as pressões, vem os mensageiros do inferno dizendo para você, olha, é melhor parar, é melhor ficar por aí mesmo, melhor morrer no deserto. Ou se você até entende que você já deixou o deserto para trás, você não está naquela fase de desejar a morte, mas você começou a entrar numas cavernas aí, e essas cavernas começaram a impedir de você ouvir a voz de Deus. Sabe, querido, um dos maiores benefícios da aliança que nós temos com Deus é ouvir a voz de Deus no nosso interior. Deus colocou as suas leis, a sua palavra no nosso coração, e nós podemos ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas quando nós entramos nessas cavernas, nós não conseguimos mais ver a voz de Deus. E se você quer sair de qualquer tipo de caverna hoje, se você quer tomar uma decisão hoje, firme, séria com o Senhor, de dizer, Deus, eu não vou mais ficar nesse lugar de isolamento, de escuridão, eu tomo decisões de estar na Tua presença, ouvindo a Tua voz. Se você quer dizer hoje para o Senhor, Deus, eu quero permitir o vento do Espírito na minha vida, eu quero permitir o poder do Espírito na minha vida, que abala todas as coisas, eu quero permitir o fogo do Espírito na minha vida, para que tudo aquilo que não presta seja queimado, e para que aquilo que é de Deus seja incendiado pelo Senhor. Se você quer isso, querido, feche os teus olhos, levante a tua mão agora, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando aqui por isso. Aleluia, eu quero isso na minha vida.